Ora, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença, assim como quem está. Obrigado a todos. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária do presente dia 29 de dezembro de 2021. Antes de mais, efetuando a chamada devida para a verificação do respectivo quórum. Por favor, Márcia. Presente.
Estou aqui no nascimento de Gomes da Rosa, o Álvaro Miguel Rodrigues Coelho, a Vitor Coelho Fernandes, o Eduardo Pereira Araújo, António Eduardo Silva Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, José Bernardo, para a vida com aquele modelo de Araújo. Cristina Sofia Martins, Antonião de Freitas Campos e Vilamiã, Camila Gondar, Cornas, Covas, Dondarém, Oito, Mendes Estiva.
Eu já explico.
Pedreira Oliveira, Pardos, Soco e Vila Nova de Silveira Lovato.
Verifica-se a maioria dos presentes, que está a maioria dos presentes, portanto, existe quórum para o início dos trabalhos. E, ainda relativamente aos membros desta Assembleia, passo a explicar o seguinte. Recebemos um e-mail da senhora deputada Liliana Conde Ribeiro da Silva para que iria ser substituída e, portanto, daí a presença do senhor deputado, senhor membro desta Assembleia, José Ventura Araújo Jornado. Por outro lado, recebemos também a comunicação há pouco por escrito da parte da União de Freguesias de Campos e Vilamiã, que o seu presidente da Junta que não poderia estar presente e está a fazer-se substituir nesta Assembleia pelo Sr. Elvis Graça Costa. Portanto, isso é dar conhecimento a todos vós. Relativamente à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Mendes, também temos conhecimento de que teve um problema de última hora com o seu veículo automóvel, que está nesta Assembleia, portanto, não havendo nada a opor, começávamos os trabalhos e assim que ela chegue, tomará o seu lugar. Alguém tem algo contra isso? Muito bem. Passamos então, de seguida, ao ponto 1 da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia, que inclui, antes de mais, a aprovação da ata da última sessão do dia 22 de outubro de 2021. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre a ata? Faça favor, pode tomar a palavra.
Ora, muito, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Mesa, Sra. Secretária. Ser o meu. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas deputados municipais, caríssimos e caríssimas presidentes de junta, excelentíssimo público, comunicação social e caríssimo público que nos está a ver através de casa. Eu queria começar a minha primeira intervenção, desde já, a cumprimentar a todos, é a primeira intervenção que faço desta Assembleia no púlpito, a cumprimentar a todos, a desejar a todos bom trabalho e a esperar que esta Assembleia possa ser profícua, possa ser uma Assembleia com debate de ideias, que é para isso que todos cá estamos. Aquilo que eu queria dizer ao Sr. Presidente é que o senhor esqueceu-se de mencionar na ata todas as intervenções que eu fiz. Todas as intervenções que eu fiz na última Assembleia, o Sr. Presidente esqueceu-se de mencionar. E já diz o velho ditado que começa torto, tarde ou nunca se direita. E isto efetivamente começou torto, Sr. Presidente. E começou torto por uma razão, sabe? É que eu fui o único deputado que não recebeu a ata logo no início. Com o qual eu depois mandei um e-mailzinho ao Sr. Presidente a dizer que não tinha recebido. O senhor cordialmente me respondeu a dizer que seria enviada e que não tinha sido enviada porque não tinha os meus dados. Algo que me pareceu uma desculpa, desculpe-me o termo, esfarrapada. Porque sabe que alguém que há 3 meses estava no Executivo a trabalhar para a Câmara Municipal era eu. Portanto, não ter os meus dados parece-me um bocadinho estranho. Mas, sem contar com esta Assembleia, eu já fui deputado nesta casa 12 anos. 12 anos. E o meu e-mail foi o mesmo. Inclusive, é o meu número de telefone, que é o número de telefone que eu tinha nos serviços quando estava na Câmara, que eu pedia portabilidade. Portanto, achei isso extremamente estranho. Mais estranho ainda achei porque, e eu vou passar a ler o e-mail que enviei ao Sr. Presidente, esta parte...
Podes transformar-se, se calhar.
A questão do não ter sido dado para passar à frente. Relativamente à minuta da ata, na sua página 2, este é o e-mail que eu enviei ao Sr. Presidente. Relativamente à minuta da ata, na sua página 2, nada da minha interpelação à mesa é referido. Quero referir 2 ou 3 situações da minha interpelação na qual não há nenhum registro na ata. E passo a citar, até foram mais de 2 ou 3. Primeiro ponto, quando o Sr. Presidente aprovou o voto de qualidade, ou avocou o voto de qualidade a si, eu disse que tinha muitas dúvidas que tal pudesse ir assim. Ao que o Sr. Presidente me respondeu, que era a sua interpretação do regulamento. Recorda, Sr. Presidente? Não está na ata. Mas, seguidamente, solicitei ao Sr. Presidente que lesse o número 4 do artigo 32, na proposta do regimento que está atualmente em vigor, o qual o senhor leu. E disse que não se aplicava porque já tinha sido, já estava no ponto seguinte. Recorda, Sr. Presidente? Eu disse, já não se aplica porque nós já passamos essa votação. Terá oportunidade? Diga. Exatamente, estamos a discutir a aprovação da ata. E isto devia estar na ata e não está. Aliás, há uma gravação que ainda ninguém teve acesso da Assembleia anterior. A gravação onde é que está? E tudo isto que eu estou aqui a dizer tem que estar na gravação. O senhor não plasmou isto na ata. O senhor, na ata da minha intervenção, pôs 0. Como se eu não tivesse existido na Assembleia. Mas vou continuar. Seguidamente, mais uma vez, manifestei as minhas dúvidas de tal interpretação. Ao que o Sr. Presidente me respondeu, e de volta novamente, e disse-me que era a sua maneira de interpretar, e eu lhe respondi com a maior sinceridade. Ah, desculpe. O Sr. Presidente disse, em caso de empate, como é que se desempata? Também não se recorda disso, Sr. Presidente. E eu disse-lhe, olha, não sei. Eu não estou a interpelar, eu estou a ler o que está aqui, o e-mail que eu vi ao Sr. Presidente. Eu não estou a interpelar. Pronto. Depois disto, o Sr. Presidente prosseguiu com a Assembleia, ao que mais uma vez eu manifestei as minhas dúvidas, dizendo que se a votação não tivesse sido feita corretamente, impugnaríamos a mesma. E o senhor também se esqueceu de pôr isto na ata. Portanto, nada daquilo que eu disse, nada daquilo que está gravado, nada de todas as interpelações que eu fiz, sobre um ponto em concreto, e aí sim vamos falar mais tarde, estamos a falar da ata. E a ata deve ser, em súmula, aquilo que se passou na Assembleia Municipal. E o senhor, tudo aquilo que o senhor disse está aqui, e tudo aquilo que eu disse, o senhor não pôs. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. E deixa-me dizer mais uma coisa, Sr. Presidente. Eu não sei se isto é negligência, se é inexperiência da sua parte, que também pode acontecer, ou se é mesmo incompetência. Porque o senhor teve tempo mais que suficiente para rever isto. Inclusive, eu mandei-lhe um e-mail. Existe uma gravação. Com tudo aquilo que eu aqui estou a dizer, pode não ser exatamente nestas palavras, e o senhor, pura e simplesmente, não pôs rigorosamente nada.
Está fodido.
Como é óbvio, eu só posso votar contra, porque esta ata não reflete aquilo que se passou na última Assembleia. Muito obrigado.
A questão invocada de competência ou incompetência, porque isso a minha vida profissional e pessoal, e quem me conhece é que dirá disso, sobre, a respeito disso, não é nenhum deputado, muito menos o Sr. Pedro Soares. E indo agora ao que interessa, a ata, precisamente, o que é a ata? A ata é um resumo do que se passou. Tem que resumir o que se passou numa Assembleia, do que se passou em concreto e que importe a uma Assembleia. O senhor deputado Pedro Soares certamente estará recordado também que ninguém, ou no caso do senhor, não veio à bancada, não veio ao parlatório, invocar o que quer que fosse, a respeito do que quer que fosse. Mencionou, foi falando aqui ou ali, intervindo aqui ou ali, é verdade isso, é verdade. Eu não vi os registros de gravação, desconfio muito, e a respeito disso não sou eu que os tenho, obviamente, nem me preocupei em vê-los, porque, em minha opinião, e foi isso que transmiti a todos os membros, a ata, conforme a minuta que foi enviada, resume e exprime o que se passou concretamente. Quando o Sr. Deputado Pedro Soares tiver alguma coisa a mencionar a esta Assembleia, a referir a esta Assembleia, dirige-se à bancada, se assim tiver direito e tempo, e com certeza que será registado, então, se for considerado pertinente por parte dos membros desta Assembleia, a começar pela mesa a quem cabe fazer a ata. Portanto, sendo assim, dou por terminada a minha parte esse ponto e passaríamos então à votação respectiva. Quem vota contra a ata, a minuta da ata, peço desculpa, neste caso a ata, ora, 4 votos contra. Quem se abstém? 4, vamos anotar. Portanto, 4 votos contra, são deputados Pedro Soares, Sr. Deputado Machado, Aristides Martins e Sr. Mário Luz. Não é 6.
Por nota, meus votos,
Só quem se absteve. Quem se absteve? 3, 4, 5, 6, 7. Sendo assim, está aprovada a ata com 3 votos contra, 7 abstenções e os demais, portanto, que são já agora, tirando 3 que não votam, não está totalmente vestido ainda. Agora sim, resumindo, 3 votos contra, 7 abstenções, 12 votos a favor. De seguida, passávamos então a uma breve apresentação. Da parte do Sr. Presidente da Câmara, relativamente à informação sobre a atividade municipal, faça favor, Sr. Presidente da Câmara. Não? Entregou. Fez a entrega. Muito bem. Portanto, é este relatório que foi entregue então a toda a gente, que substitui a apresentação. Em vez de estarmos, portanto, o Sr. Presidente optou por utilizar essa apresentação. De seguida, votos de louvor, congratulações, saudações e votos de pesar. Quem está inscrito para usar a palavra, por favor. 2. Deputado Aristides também. 3. Faça favor, Sr. Deputado Aristides Martins.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas, deputados da Assembleia Municipal, caro público, penso que, para começarmos, porque esta é a primeira Assembleia Extraordinária, ordinária deste mandato 22, de 21 e 25, não seria de todo impertinente começar exatamente com uma congratulação, que é a seguinte. Como sabem, a Câmara Municipal de Cerveira e o município de Cerveira participou aqui num projeto muito interessante. Tinha a ver com a questão das fronteiras, a questão da abertura ao mundo, ao contrário do que, infelizmente, hoje vamos vendo por esse mundo fora, que vão nascendo muros entre os povos. Havia muito oportuno aqui um projeto que tinha exatamente como finalidade avaliar, entre outros motivos, esta questão da eliminação das barreiras civilizacionais. Esse prémio era um prémio que tem um título muito sugestivo e muito pertinente e cada vez mais importante nos dias de hoje. É o prémio Aristides Sousa Mendes e outros salvadores portugueses. Pois bem, o prémio foi atribuído ao projeto Cerveira do Minho, um espaço naturalmente comum e verdadeiramente europeu. Foi efetivamente um projeto do município de Vila Nova de Cerveira e, portanto, acho que todos nós como cerveirenses devemos ficar orgulhosos em que tão distinto galardão tenha sido entregue ao nosso município, expressando exatamente esses valores tão importantes como são a relação entre os povos e, efetivamente, esta ideia de que As fronteiras são uma construção artificial e devemos lutar contra elas. Devemos, efetivamente, criar comunidades abertas, como aqui se tem vindo a criar ao longo dos tempos, através de toda essa integração de políticas entre Vila Nova de Cerveira e Tominho, porque um rio não afasta, um rio deve sempre unir. E, portanto, é um voto de congratulação que o movimento independente da Cerveira quer aqui expressar nesta Assembleia. Obrigado.
Sra. Deputada Márcia, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Secretária, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Presidentes de Juntas, estimado público de comunicação social. Voto de congratulação à atleta Inês Fernandes e ao treinador Jorge Rodrigues. Inês Fernandes, natural de Valença, treina há mais de 15 anos na Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Lovelho. Jorge Rodrigues, natural de Revoreda e residente em Lovelho, é já há muitos anos o treinador responsável pelos vários atletas dessa mesma associação. Ambos foram distinguidos pela Federação Portuguesa de Atletismo na gala comemorativa do centenário da Federação Portuguesa de Atletismo. A atleta Inês Fernandes foi nomeada atleta do centenário e o professor Jorge Rodrigues foi distinguido com a medalha de técnico do centenário pela Federação Portuguesa de Atletismo. A bancada do Partido Socialista felicita a atleta Inês Fernandes e o professor Jorge Rodrigues pela distinção alcançada e congratula-se por ambos elevarem o nome de Vila Nova de Cerveira e de uma coletividade local. Por este motivo, propomos a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto de congratulação e a sua divulgação. Sr. Presidente, se me permite, irei fazer um outro voto de congratulação ao Gonçalo Sobrosa, que foi campeão nacional de Enduro Class Open 2021. O sucesso na prática desportiva, qualquer que seja a modalidade, está direto e proporcionalmente ligado a vários fatores: a determinação, a dedicação e a paixão com que o fazemos. O cerveirense Gonçalo Sobrosa é um caso de sucesso. É campeão nacional de Enduro Class Open 2021. Isto será, certamente, fruto de todo o seu trabalho, de muitas horas de treino e, com certeza, muita capacidade técnica. No entanto, não poderá deixar de ser também fruto de determinação, dedicação e paixão por esta modalidade. A bancada do Partido Socialista felicita o atleta Gonçalo Sobrosa pelo título alcançado. Por esse motivo, propomos a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto de congratulação e a sua divulgação.
Obrigado. Pedro Soares, por favor.
Sr. Presidente, me despeço dos cumprimentos. Muito obrigado. O meu voto de congratulação também é sobre o Gonçalo Sobrosa. Eu vou lê-lo e acho que não haverá problema nenhum se for um voto único de juntar. No passado dia 13 de dezembro, no Casino do Estoril, na Gala dos Campeões, organizada pela FMP, Federação de Motociclismo de Portugal, Gonçalo Sobrosa, natural de Sopo, Vila Nova de Cerveira, recebeu o primeiro prémio de campeão em Enduro Open absoluto. Desde os seus 4 anos de idade que o Gonçalo tem a paixão pelo desporto motorizado, onde em 2018 iniciou a sua participação nos Campeonatos Nacionais de Modalidades Enduro. Os resultados foram aparecendo corrida após corrida, o que o levou a representar a Seleção Nacional Portuguesa no CN Enduro de 2018, classe Verdes e Youth, no Chile, onde obteve o terceiro lugar. No ano de 2019, o Gonçalo foi vice-campeão nacional no CN Super Enduro. No ano de 2020, a saga das boas performances continua e o Gonçalo foi vice-campeão do mundo na classe Open, a 2 tempos. No presente ano de 2021, as suas boas prestações, o seu esforço, a sua tenacidade foram compensadas com o primeiro grande título, campeão nacional de enduro absoluto. Parabéns, campeão. Pelo exposto, propõe à Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, reunida em 29 de dezembro de 2021, deliberar o seguinte: um voto de congratulação pelo êxito esportivo do Gonçalo e pelo seu fantástico resultado, campeão nacional da modalidade Enduro Open Absoluto. Enviar o presente voto de congratulação ao Gonçalo, aos seus patrocinadores que promoveram e apoiaram nesta conquista deste campeonato nacional. O grupo do Movimento Pensar Cerveira, e está assinado pelos proponentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Sendo assim, antes de mais, faça a favor, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Muito bem, obrigado. Alguém? Há mais deputados? Sra. Deputada Cristina Martins? Muito obrigado. Do treinador Jorge Rodrigues e da Inês, da atleta Inês Fernandes. Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem, muito obrigado. Se mais ninguém tem algo a dizer sobre este ponto da ordem de trabalhos, então começaríamos por a admissão relativamente. Podemos começar por este, ao Gonçalo Sobrosa, se concordarem, admissão conjunta dos dois votos de congratulação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Sua admissão. Relativamente à respectiva votação, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade esse voto conjunto do Movimento Pense e do Partido Socialista. Relativamente à congratulação à atleta Inês Fernandes e ao treinador Jorge Rodrigues, sua admissão, quem vota contra? Quem se abstém? Passando, não há. A admissão é unânime. Relativamente à deliberação sobre esse voto de congratulação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Relativamente ao voto de congratulação do Sr. Deputado, apresentado pelo Sr. Deputado Aristides Martins, prémio Aristides Sousa Mendes, a sua admissão, quem vota contra, quem se abstém, passando à votação respectiva, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Muito obrigado. De seguida, passaríamos então às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Quem se inscreveu para usar a palavra, por favor, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Quem mais? Sr. Deputado Aristides Martins, Sr. Deputado Pedro Soares, Sr. Presidente de Junta de Reboreda e Nogueira, Sr. Deputado Renato Martins, Sr. Deputada Cristina Martins. Muito bem, começaríamos então, Sr. Deputado Joaquim Barroso, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras e Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, Comunicação Social. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da bancada do Partido Socialista, apresentamos as nossas felicitações pela eleição e votos de um trabalho profícuo em prol do desenvolvimento coletivo do nosso concelho ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira, e a todo o Executivo da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. António Quintas, e a todos os membros desta Assembleia, e na pessoa das senhoras e dos senhores presidentes da Junta de Freguesia, a todos os eleitos para os executivos das Juntas de Freguesia e as respectivas Assembleias de Freguesia. Felicitamos ainda todos aqueles que integraram as listas autárquicas que se apresentaram a sufrágio, independentemente da sua ideologia política, pela sua participação e desenvolvimento no debate coletivo. Uma saudação especial a todos os cerveirenses que participaram no ato eleitoral, numa participação de 71,53% dos votantes, muito superior ao total nacional de 53,65%, definindo resultados claros e inequívocos nas listas sufragadas. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, nos mesmos moldes eleitorais se constituiu esta Assembleia e nela pautam-se os princípios da democracia representativa, equitativa, abrangente, de todos e para todos. A construção da democracia faz-se com a participação de todos e com o fomento do debate construtivo e inclusivo, respeitoso e transparente sobre o futuro do nosso território e das nossas populações. Hoje, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira é um exemplo claro de modernidade e pluralismo, de inclusão e abrangência na sua representatividade. Representa a maioria das faixas etárias em idade adulta em apenas 26 membros, e aqui saliento o aumento expressivo de jovens eleitos em relação aos mandatos anteriores. Possui uma representatividade de género quase equitativa. 12 mulheres, 46,1% dos membros desta Assembleia, e 14 homens, 53,9% dos membros desta Assembleia. À data de hoje, os totais nacionais disponíveis apontam para 35,3% de mulheres e 64,7% de homens eleitos no universo das Assembleias Municipais do país. Entre os 11 presidentes de junta de freguesia do nosso concelho, 7 são homens, correspondente a 63,6%, e 4 são mulheres, correspondente a 36,4%. Sendo que a eleição da primeira mulher presidente de junta de freguesia no nosso concelho foi apenas há 8 anos. À data de hoje, os totais nacionais disponíveis apontam apenas para 16,7% de mulheres eleitas presidentes de junta de freguesia, sendo que em Cerveira a percentagem corresponde a 36,4%. Uma última referência, desta vez ao Executivo da Câmara Municipal, que pela primeira vez na história deste concelho é composto por 60% de mulheres, sendo que à data de hoje os totais nacionais disponíveis pouco ultrapassam os 38% de mulheres presentes em executivos no país inteiro. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, muitos mais dados poderíamos referir acerca da composição desta Assembleia Municipal e da diferenciação positiva que gozamos em relação aos dados nacionais. Muito poderíamos falar da lei da paridade, da representatividade de género ou da não menos importante representatividade equilibrada por faixas etárias. Hoje, em Vila Nova de Cerveira, a composição dos órgãos aqui representados mostram claramente, pelo menos nestes aspectos, estamos à frente do nosso tempo. Cabe-nos a nós valorizar e tirar o máximo proveito das condições, da diversidade e da excelência que caracteriza esta Assembleia Municipal e que hoje podemos orgulhosamente afirmar ser um exemplo para todo o país. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, assim contamos com a sua cooperação, não só na condução dos trabalhos, como na potencialização do valor intrínseco de todos os membros desta Assembleia, para que no mandato que agora se inicia
não fique para a memória futura apenas pelas percentagens da igualdade e da representatividade, como pelo exemplar contributo individual e coletivo para a nossa terra. Minhas senhoras e meus senhores, o Grupo Municipal do Partido Socialista naturalmente apoiará este Executivo Municipal. No entanto, não deixará de ser uma voz ativa e intransigente na defesa dos trabalhenses, nem dispensará da liberdade de ação e de intervenção nos princípios da democracia, da fraternidade, da justiça e da equidade que tem pautado a sua ação ao longo dos anos. À campanha, o que é da campanha, ao exercício do mandato, o que é do exercício do mandato. Como é nosso apanágio, não dispensaremos de todo o respeito democrático pelas posições ou visões diferentes da nossa, pois, com base nestes princípios, se constrói o trajeto mais seguro e abrangente para o futuro de Cerveira e dos cerveirenses. O mesmo pedido fazemos aos outros grupos municipais: responsabilidade e respeito democrático. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é com exemplo de responsabilidade e pelo respeito democrático que o Partido Socialista assume a sua presença nesta Assembleia Municipal ininterruptamente desde 1976, momento das primeiras eleições autárquicas livres ocorridas a 12 de dezembro do mesmo ano, sendo suporte ou oposição aos diversos executivos municipais. O conjunto de trabalho desenvolvido reflete-se num legado de 45 anos de participação, de contributo e de responsabilidade na governação e na construção da nossa terra. Manifestamos, assim, um respeitoso cumprimento a todos os que passaram por esta Casa da Democracia ao longo dos últimos 45 anos. É no seu exemplo de trabalho político, na construção e desenvolvimento da nossa terra, que se inspira o nosso sentido de serviço e de responsabilidade para o presente mandato. E é nestes termos que a bancada do Partido Socialista continuará a sua ação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Sr. Deputado Aristides, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, uma vez mais, senhoras secretárias, senhor Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, colegas, deputados, presidente de junta, estimado público. Pois merecem todos vós, que eleitos no último ato eleitoral, merecem todos, obviamente, o maior elogio pela forma como o ato eleitoral decorreu, como todos nós, os que fazemos parte das listas, os que fomos apoiantes, todos nós contribuímos para que a democracia, aquilo que nós tanto apelamos e que nos habituamos a construir ao longo do tempo, se faça todos os dias. E, portanto, eu penso que todos estamos de parabéns. Todos aqueles que foram eleitos para os respectivos mandatos terão, obviamente, o caminho para percorrer por aquilo que foram os seus projetos e, portanto, a todos vocês apenas desejo que tenham muito sucesso. Aquilo que me diz respeito a mim, na minha intervenção, queria apenas deixar aqui duas ou três notas muito simples. Como sabem, não estive cá nos últimos 4 anos e para mim é uma honra voltar a poder integrar esta casa, que é a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, e naquilo que me for possível contribuir para uma discussão assente naquilo que são as ideias e os interesses desta grande comunidade que é a Vila Cerveira, essencialmente para que a causa pública possa afirmar-se e possa progredir. O movimento de Pensar Cerveira está na oposição. Muito bem, porque foi essa a vontade soberana dos cerveirenses, que assim o expressaram. E, portanto, é nessa condição que nós vamos fazer o caminho deste mandato, destes próximos 4 anos. Sabemos que este exercício deste mandato é um desafio permanente e vai ser, na nossa ótica, um desafio de fiscalização daquilo que vai sendo a ação da Câmara Municipal e dos mais órgãos nas suas diversas áreas de intervenção, mas sempre com um objetivo: contribuir de modo construtivo para o fim último que nos move, que é servir os cerveirenses. Nada mais. Como é de conhecimento de todos, fruto daquilo que tem sido, ao longo dos anos, as políticas acertadas levadas a cabo em Vila Nova de Cerveira, este município tem apresentado resultados notáveis. E eu trouxe um para a minha reflexão, que é o lugar cimeiro que conseguimos atingir ao nível do poder de compra, sendo o primeiro município com o maior poder de compra em comparação com os demais municípios do Val do Minho e o segundo município a nível do Distrito Final do Castelo. Reparem que estamos numa percentagem entre 85,85 em 100, que é a média nacional que nos fornece o Instituto Nacional de Estatística. Portanto, isto é um valor que me parece de realçar todos os dias a capacidade que os cerveiros têm de poder desenvolver as suas atividades ao ponto de chegar a este lugar cimeiro no poder de compra a nível nacional. E, portanto, por assim ser, os cerveirenses merecem todo o empenho e dedicação de quem os representa. Não pode ser outro objetivo. Os cerveirenses não esperam serviços, esperam resultado. E é isso que todos nós temos que estar empenhados em fazer. Senhor Presidente da Câmara, encontrará nesta oposição do Movimento Pensar Cerveira uma abertura para o diálogo, como deve ser a nossa posição neste mandato de 4 anos. Aliás, o mesmo diálogo que a Vossa Excelência anuncia e propõe nos vários documentos que tem tornado público. Todavia, sempre com este objetivo: defesa intransigente dos superiores interesses de Vila Nova de Cerveira. É só disso que se trata. E é para isso que todos devemos contribuir. Os deputados eleitos no movimento independente de Pensar Cerveira estão sempre disponíveis para discutir todas as soluções para Cerveira. Sempre num espírito construtivo e sempre com a única preocupação: que no fim do caminho possamos olhar para trás e ficarmos com o dever cumprido e a missão atingida. Pela nossa parte, com esta disponibilidade, na forma de encontrar as melhores soluções para os problemas, que bem sabemos que são muitos e são complexos, aliás, estão mais agravados nesta situação de emergência sanitária que alavanca e acarreta uma situação de emergência económica e na qual todos nós estamos mergulhados, mas ela haveremos de sair com o esforço de todos. Seremos sempre a parte da solução, nunca do problema. E por isso, Sr. Presidente da Câmara, Vossa Excelência foi eleito com um caderno de encargos para cumprir em Cerveira e para os cerveirenses. Mas também não deverá olvidar que cada freguesia, cada união de freguesias, onde foram eleitos autarcas apoiados pelo movimento independente Pensar Cerveira, também tem o seu respectivo encargo para cumprir nessas freguesias. Merecerá a nossa atenção e também colaboração ao longo do mandato o modo como vai ser assegurado o apoio necessário a estas freguesias e às nossas freguesias para atingirem o objetivo a que se propuseram. Não deixaremos, portanto, de chamar a atenção quando considerarmos que as soluções propostas ou as discussões que se vão encetar não sejam as mais adequadas. Todavia, sempre na defesa, em transiência, dos superiores interesses de Cerveira e dos cerveirenses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dar a palavra às senhoras. Sra. Deputada Cristina Martins, por favor.
Muito boa noite. Muito obrigado pela consideração, mas tinha me inscrito em último, mas não há problema. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos deputados e deputadas e presidentes de junta, público presente e via online. Na anterior Assembleia Municipal Extraordinária, decorrida no dia 22 de outubro de 2021, foi lida pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal uma carta enviada por mim, no dia 20 de outubro de 2021, onde dizia o seguinte: servo a presente carta para comunicar que a partir desta data deixo de fazer parte do movimento independente Pensar Cerveira Pense. Doravante passo a exercer o mandato que me foi conferido e para o qual fui eleita como independente de qualquer movimento ou partido. Ou seja, sendo uma reunião ordinária, com um período de ordem antes do dia, todos os presidentes e população devem ter uma explicação sobre esta minha posição. Daí eu estar a falar hoje. Antes de enviar este comunicado à mesa da Assembleia Municipal, já o tinha feito a Associação Pensar Cerveira, anunciar que me desvinculava da Associação e quais eram os meus motivos. Resumidamente, posso dizer que a minha intenção de desvinculação à referida Associação já foi anterior à campanha eleitoral, assim como já tinha sido comunicado ao anterior Presidente da Câmara e candidato nas últimas eleições autárquicas. Esta decisão foi tomada por não me identificar com diversas posições e atitudes tomadas pela direção. Não as vou aqui explanar, pois só a Associação dizem respeito, assim como já anteriormente tinha comunicado e enviado um e-mail. Quanto à minha posição de ficar como independente nesta Assembleia, posso informar que foram várias e passo a explicar algumas. No dia 26 de setembro de 2021, o eleito para a Assembleia Municipal foi o candidato Dr. António Quintas. Sendo o povo soberano, devemos respeitar o seu voto. O Movimento Pensar Cerveira apoiou 8 candidatos às juntas de freguesia, dos quais todos venceram, foram todos vencedores. Na minha modesta opinião, o povo votou e votou muito bem, sendo todos eles merecedores e devemos também respeitar a restante votação, pois na sua maioria votaram para o Presidente da Câmara Municipal, deveria ser o Dr. Rui Teixeira, assim como o Presidente da Assembleia Municipal deveria ser o Dr. António Quintas. O povo é soberano, assim o elegeu e assim deve ser feito. O Movimento Pensar Cerveira assim o entendeu e apresentou uma lista para a mesa da Assembleia Municipal. Mais me informo que sempre fui contra, conforme que disse anteriormente, pois devemos respeitar o povo. O povo é soberano. Lá por termos apoiado as juntas de freguesia, que eu congratulo, os presidentes de junta devem respeitar a decisão do povo. Como informei, que não deveriam utilizar os presidentes de junta para conquistarem uma mesa, pois não são eleitos numa Assembleia Municipal, mas são inerentes, assim como devem respeitar os eleitores das suas freguesias. Após a minha decisão, sucederam-se diversas situações. Concordo que não estejam de acordo, que não compreendam, que não aceitem, mas acima de tudo, que devem respeitar o outro. Coisa que não existiu, não houve respeito, muito menos o contrário. Poderia dizer muitas coisas, mas só vou referenciar três situações. Todos devemos respeitar o lugar que ocupamos e pelo qual fomos eleitos, do primeiro ao último dia. Quando somos eleitos para um cargo, devemos ser imparciais e não colocar a nossa pessoa ou posição sobre os outros, muito menos acima da lei. Pois é lamentável que o Presidente da Assembleia cessante não tenha tido igualdade e cuidado para com todos os eleitos. Para uns, as convocatórias para a tomada de posse tinham de ser enviadas de uma forma e para outros de outra. E mais informo, pelo menos 3, pois foi à minha frente, elas foram entregues após a tomada de posse. E andamos aqui a falar sobre leis e a enviar documentos para o Tribunal e para onde vocês quiserem. Quando temos algum problema, questão, divergência, devemos falar diretamente com a pessoa e não andar a falar o que lhes apetece em qualquer lugar ou falar mal ou o que quiserem. Estou nesta Assembleia há 8 anos. Nunca vim para esta Assembleia sem ter lido toda a documentação e muito menos sem ter tirado todas as minhas dúvidas com quem direito, ou seja, com o Executivo. Todas as minhas decisões, foram elas a favor, contra ou abstenção, foram realizadas com consciência e com a certeza que seria o melhor para todos. Assim como realizei algumas propostas e sugestões foram sempre bem acolhidas. Não foi por ter mudado o Executivo que alterei a minha forma de ser ou de estar. Pois, após ter recebido esta documentação da Assembleia e de ter lido, solicitei uma reunião ao Presidente da Câmara Municipal para esclarecer dúvidas, onde fui recebida e esclarecida. Estou aqui e continuarei por todos os cerveirenses, por todas as juntas de freguesia, e irei continuar a solicitar informações ao Executivo, conforme o fiz até hoje, pois não tenho problema nenhum em telefonar, enviar e-mail, bater a porta, subir as escadas da Câmara Municipal, o que quer que seja. Estarei sempre disponível para qualquer cerveirense. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Renato, faça favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais e Presidente de Junta, Comunicação Social e Digníssimo Público. Começo por saudar todos os participantes nas eleições autárquicas que se bateram de uma forma livre e desinteressada, lutando pelos projetos que acreditavam ser os que defendiam o melhor para o Conselho de Cerveira e das juntas e uniões de freguesia. A todos os vencedores, deixo o meu voto de um excelente mandato. Aos vencidos, manifesto o meu respeito democrático, reconhecendo humildemente o papel crucial das oposições constitutivas. Como alguém disse um dia, quanto melhor for a oposição, melhor se fará a governação. Tive a oportunidade de desejar as melhores felicidades pessoais ao Sr. Presidente da Câmara Cessante. E também faço aqui, em público, na Casa da Democracia. Porque a política não deve ser ter nada de pessoal, mas sim a defesa intransigente do bem comum. O poder autárquico democrático foi uma das grandes vitórias do 25 de Abril, permitindo aproximar a democracia da população local e perceber melhor as necessidades que só as juntas de freguesia, as assembleias municipais e as câmaras municipais conseguem perceber, dada a proximidade às populações, bem como todos aqueles que não se conseguem fazer ouvir no poder central. A democracia faz-se todos os dias, garantindo a liberdade e fazendo escolhas. No dia 26 de setembro, houve uma clarificação nas urnas e a mensagem foi clara. Ganhou o projeto que se apresentou pela positiva, sem ataques pessoais e com um programa que garante continuidade nas coisas positivas, mas rompe com o marasmo, a falta de visão estratégica, o esvaziamento do nosso Conselho, bem como a falta de diplomacia institucional com as empresas e instituições que podem colocar Cerveira num crescimento e desenvolvimento superior. Não há dúvidas que o PS saiu de forma clara vencedor para a Câmara Municipal e na Assembleia Municipal e conseguiu manter a União de Freguesia de Revoreda e Nogueira. Não podemos fazer orelhas loucas e também temos que fazer uma análise séria. Os fregueses das demais freguesias escolheram juntas ou uniões de candidaturas independentes e uma do PSD. O que o povo pediu, de uma forma clara, foi uma colaboração e participação das juntas na construção de um município diferente que desse um novo rumo à Cerveira, mantendo a proximidade e a defesa das freguesias. O superior interesse de Cerveira e dos cerveirenses exige da nossa parte um esforço conjunto. O esforço de encontrar pontes entre o equilíbrio do que foi dito nas urnas aos eleitos das juntas e uniões de freguesias, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. Precisamos encontrar esse equilíbrio com pontes e consensos e não fazer orelhas bocas ao que nos disseram os eleitores. Até entendo que alguns que têm responsabilidade na derrota do movimento de Pensar Cerveira têm a necessidade de mostrar que estão vivos e criar uma política de casos para fazer esquecer as suas responsabilidades. Não há dúvida que a derrota é de todos, mas evidentemente as lideranças do Pensar Cerveira são os principais responsáveis. Em democracia há uma força incontornável do voto popular. E se por um lado o povo empodera quem ganha, fragiliza de tal forma quem perde, de uma forma clara, que obriga uma política, que se obriga numa política séria, que os intervenientes que lideraram os processos tirem as suas ilações políticas. Desde as eleições passaram cerca de 3 meses. E da tomada de posse do novo executivo passaram cerca de 2 meses. Por isso, será interessante fazer um ponto da situação daquilo que se encontrou na Câmara, entendendo eu que é necessário esclarecer algumas questões que os cerveirenses gostariam de saber. Senhor Presidente da Câmara, o relatório do Tribunal de Contas das medidas extraordinárias de Covid relata a existência de um pedido antecipado de um duodécimo por parte da Câmara Municipal para ser gasto antes das eleições. Este valor representa mais ou menos 630 mil euros. É verdade que o anterior executivo usou esta medida Covid para antecipar 630 mil euros para usar antes das eleições, deixando o novo executivo com menos margem de manobra? Senhor Presidente, tenho conhecimento que a ADAM, a empresa da água, tem colocado contadores de água em fontes e fontanários no Conselho Regional de Cerveira, de forma a exigir o pagamento de consumo às juntas de freguesia, IPSS, comissões fabriqueiras ou outras instituições. Acha esta medida justa, sendo que a água é pública e é um bem essencial? Por que é que será, pelo que sei, que isto só tenha acontecido no Conselho de Vila Nova de Cerveira? Senhor Presidente, sabíamos de antemão que o anterior Executivo tinha a intenção de gastar cerca de 650 mil euros do orçamento municipal nas obras do antigo quartel dos bombeiros para retirar a biblioteca do Solar dos Castros. Grande parte dos cerveirenses que conheço sempre foram contra esta mudança. Será que nos pode garantir que vai recuar com esta medida que em nada beneficia a Cerveira? Sei que o tempo ainda é pouco, mas já se vai notando muita vontade de fazer e mudar o rumo para Vila Nova Cerveira. Desde já lhe dou os parabéns pelos sinais dados aos cerveirenses, com as iniciativas como o regresso do Rally e uma dinamização da vila nesta época natalícia. Mas há muito trabalho a fazer para recuperar a Cerveira. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando. Em seguida dou a palavra para o Deputado Pedro Soares.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Mesa, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidente de Junta, caríssimo público. Olha, Sr. Deputado, nem de propósito, sabe? Nem de propósito. Porque eu até tinha trazido aqui umas coisas e estava na dúvida se deveria falar ou não. Mas depois daquilo que o senhor aqui disse, ninguém acredita em si. Eu vou-lhe explicar porquê. Peço desculpa, mas isto está muito pequenino. Se eu lembra-se disto, respostas que os cerveirenses querem saber. Lembra-se disto? Então, eu vou resumir. Diz o seguinte. A Câmara não tem capacidade de fazer empréstimos, pois foi que contraiu recentemente 4 milhões de euros para fazer Alcatrão. Onde é que o senhor foi buscar isto? Onde é que o senhor foi buscar isto? Não sei. Sabe o que é isto? Mentira. E o senhor até podia dizer assim, ah, mas eu não sabia. A sua notícia é do dia 20 de julho. Na Câmara Municipal, está aqui, evolução da dívida municipal a médio prazo, dia 3 de maio. O senhor fez isto depois. Sabe o que é que diz aqui? Aqui diz, a dívida total previsível para 2021, 3.216.000. Onde é que o senhor foi buscar os 4 milhões? Isto o senhor enganou os cerveirenses. E agora vem falar aqui. Ninguém acredita em si. E eu digo-lhe, eu só lhe respondo porque o senhor é deputado municipal. E eu não vou confundir a sua bancada com o senhor. O senhor é que é responsável por estar aqui escrito. Porque o senhor durante a campanha só mentiu. O senhor é um demagogo. Mas mais, não vamos ficar por aqui. Isto é triste aquilo que eu estou aqui a fazer, sabe? É triste, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, mas eu estou a fazer isto e é triste. Mais, o senhor diz que a Câmara não tem capacidade de endividamento. Olha, primeiro, no relatório que está aí do que o senhor tem consigo, no anexo 3 da GOP, o senhor Presidente da Câmara pode dizer quanto é que está endividado o município de Cerveira. Ele vai dizer agora quanto é que está endividado o município de Cerveira. Sabe quanto é que está endividado o município de Cerveira? A 31 de janeiro do ano que vem, 3 milhões, deixa-me pôr os óculos, que estas letras são pequeninas, 3.579.820,21, se eu estou a conseguir ver bem estes números. Onde é que o senhor foi buscar os 4 milhões? O senhor disse que não tem capacidade de endividamento. Sabe qual é a capacidade de endividamento da Câmara, senhor deputado? O senhor sabe? Tem consciência de quanto é? É que o senhor nem sequer sabe. Sabe quanto é? Eu vou lhe dizer quanto é. Olha, aqui tem uma coisa da Degal, que diz capacidade de endividamento das câmaras municipais todas do país. E vem aqui no fundo Vila Nova de Cerveira. A capacidade média de endividamento de Vila Nova de Cerveira andava à volta de 11 milhões e meio. 11 milhões e meio. Está a utilizar 3,5 milhões. Números redondos. Este ano, excepcionalmente, que tem, por causa das medidas de Covid, passou para 16 milhões e qualquer coisa. É a capacidade de endividamento neste momento da Câmara Municipal de Cerveira. Onde é que o senhor diz, como é que o senhor é capaz de dizer uma barbaridade destas, que a Câmara não consegue fazer as obras do Castelinho porque não tem capacidade de endividamento? Explique aqui à Assembleia onde é que foi buscar os 4 milhões. Ponto número 1. Sabe porquê? A Câmara foi buscar. E eu digo já que está aqui, mas isto está no site da Câmara. Foi buscar 1 milhão para a rede viária municipal, foi buscar 200 mil para o Parque da Amizade, foi buscar 347 mil para a Escola Básica e Secundária de Cerveira e foi buscar mais um empréstimo de 383 mil para fazer uma série de obras, que é, entre elas, o auditório, que agora o Sr. Presidente não vai fazer, a Zona Industrial de Sapardos, a Praia da Lenta, o edifício de apoio à ecopista, cycling e walking, que é aquilo tudo que está agora no plano, mas vamos chegar lá. Ou seja, com estes 783 milhões, a Câmara era capaz de fazer obra superior a 5 milhões de euros. Superior a 5 milhões de euros. Porque estes 700 e tal mil euros são os 15% da compensação da Câmara. Como é que o senhor diz uma coisa destas? O senhor mente descaradamente. Mente descaradamente. Mais. Não lhe vou dizer mais. O senhor diz aqui que as águas de Portugal... Isto realmente...
Oh, Sr. Deputado Pedro Sá, peço desculpa.
As águas...
Os debates devem ser vivos, interessantes para toda a gente, mas peço que, em termos de quero dirigir-se a qualquer membro desta Assembleia, quer os termos em que o faça, para ter alguma contenção.
Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Eu terei toda a contenção do mundo, mas utilizarei as palavras, porque eu, em português, uma pessoa que mente é mentiroso. Portanto, terei toda a contenção. Então ele diz aqui o seguinte, que em 2000, quando foi assinado o contrato, a Câmara Municipal de Cerveira só comprava água que fazia falta para abastecer os consumidores. Pois é, Sr. Deputado, o senhor também disse isso. O senhor não sabe o que estava a dizer, sabe porque também leu o contrato. E também não sabe o que está no contrato. Sabe o que diz o contrato? Está aqui anexo 1 e diz aqui, contrato de fornecimento, valores mínimos garantidos a entregar pelo município de Vila Nova de Cerveira. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte. Isto quer dizer que quer a Câmara gastasse, quer a Câmara não gastasse, tinha que pagar este ano qualquer coisa como 231 mil euros de água. E digo-lhe mais, sabe quanto é que estava o metro cúbico? Está aqui. O metro cúbico aqui na tabela está para o ano 2022, mas também podemos seguir para o ano 2021. O ano 2021 são 226 mil, no ano 2022 são 231 mil. E vai aumentando todos os anos. O contrato está na página da Câmara. O senhor também não viu, também não leu, mas veio para aqui dizer aquilo que não sabe, inventa. Sabe quanto é que fica o metro cúbico? 106 escudos, isto traduzido para euros, dá 50 e qualquer coisa cêntimos. Qual é que é o escalão onde um cerveirense paga 50 cêntimos pelo metro cúbico de água? Quem é que já estava a financiar a água desde 2000? De uma maneira incapotável, senhor deputado? Mais uma vez o senhor mentiu. Mas eu não vou... Porque aqui tem tanta coisa. É que o senhor conseguiu... Há uma coisa que eu tenho que lhe dizer. E aí tem-lhe o chapéu. Aí tem-lhe o chapéu. O senhor conseguiu, em todas estas respostas, mentir em todas. O senhor fez bingo. Mentiu em todas. Não há uma que o senhor não tenha mentido. Que é uma coisa impressionante. Mas vamos à última, que esta é fantástica. Esta é a cereja no topo do bolo. Então o senhor diz o seguinte. Diz que... Deixe-me pôr os óculos, porque esta é a letra pequenina. O Sr. Presidente da Câmara falta à verdade, dizendo que só o Partido Socialista votou contra a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda para reverter o contrato das águas. Olha, primeiro deixe-me dizer que a proposta não era do PCP. Machado, podes-me trazer aí a minha garrafa de água, se faz favor? Era só do Bloco de Esquerda. Ponto número 1, está a ver? O senhor nem viu as notícias, nem leu o que é que lá estava. Ponto número 2. O senhor esqueceu-se de dizer que quem votou contra foi só o PS. Onde é que o senhor viu a votação do PSD? Diga-me. Explica aqui à Assembleia. Explica aqui a todos. Eu não sei se isto é possível, Sr. Presidente. Eu vou tentar. Porque eu não sei se isto vai interferir aqui na...
E peço que abrevia...
Não, com certeza é para terminar. Eu não sei se isto vai fazer aqui interferência.
Já estamos a passar da hora.
São 998 do Bloco de Esquerda sobre a remunicipalização dos serviços prestados pela Águas do Alto Minho em diversos concelhos dessa região. Quem vota contra? Vota contra o Chega, o PS. Quem se abstém? O PSD, o PAN, o CDS, a Iniciativa Liberal. E duas senhoras deputadas do Partido Socialista que farão o favor de mencionar os vossos votos.
Olha, explique-me, Sr. Deputado. Olha, toda a gente ouviu a gravação da votação da Assembleia da República. Onde é que o PSD votou contra? Como deve imaginar, se há um partido que eu não sou especialmente que não me atrai, é o PSD. Não é? Nunca foi. Nunca foi. Fiz todo o tempo que estive ligado a partido, estive sempre ligado ao partido que o senhor, infelizmente, agora está aí a representar. Eu digo infelizmente. Sabe porquê? Porque depois da quantidade de mentiras que o senhor diz aqui, depois de tudo aquilo que o senhor meteu aos cervarenses, depois daquilo que eu provei aqui, porque o senhor diz balelas, mas não prova. Eu provei aqui por A mais B e desafio qualquer um dos que esteja aqui presentes, que está a ouvir em casa, que venha ao pé de mim, que eu mostre documentos um a um das mentiras que o senhor diz aqui. Todos. Inclusive agora ouviram a gravação da Assembleia da República. O senhor, se tivesse um pinguinho de vergonha, levantava-se, entregava uma cartinha de missão ao seu presidente e punha-se a andar daqui para fora. Era a única coisa que o senhor poderia fazer se fosse homenzinho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Renato Martins, peço desculpa. Pretende exercer o direito de resposta, considera. Renato Domingos, com certeza. Peço desculpa.
Portanto, se o quer fazer, faça. Eu entendo que você está muito, ainda está muito excitado com as eleições, frio muito, mas tenha calma. Foi esse pensamento que deu a grande derrota ao Pensar Cerveira, e você, como presidente do Pensar Cerveira, devia ter as ilações daí. Quem não deveria estar aqui hoje era você, mas isso não me compete a mim. Porque se eu fosse presidente da Comissão Política do PS e o PS tivesse o resultado que você teve, eu não estaria sentado ali precisamente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Falta só o Sr. Presidente, mas antes disso, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rebordo e Nogueira tomar a palavra. Eu esqueci-me há pouco de saudar a Sra. Presidente de Mente Vestido, que entretanto chegou. Muito obrigado pela sua presença. E antes também queria, cabe-me como moderador dos trabalhos desta Assembleia, dizer o seguinte: as eleições já foram, o povo cerveirense decidiu sua justiça, quem considerava que deveria serem os seus representantes, e esta Assembleia cabe discutir os problemas que importam verdadeiramente, na minha modesta opinião, que importam verdadeiramente a Cerveira e aos cerveirenses. E fazê-lo de uma forma correta. Pode-se ser duro, pode-se ser, mas não incorreto para ninguém. Eu peço que tenham isso em atenção, porque essa incorreção depois leva a outras situações e isto vai avolumar e não vale a pena. Eu acho que estamos aqui no sentido de dizer aquilo que temos a dizer sem querer magoar ninguém, de forma correta, digo mais uma vez. Agora sim, Sr. Presidente Junta de Rebordo e Nogueira, por favor.
Boa noite a todos. Minha política é outra. Sr. Disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Disse as secretárias, Sr. Disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Disse as Sr. Vereadoras, Disse os Sr. Deputados, colegas presentes de junta, comunicação social, estimado público. A minha intervenção é sobre as freguesias, que é a qual estamos chegando. Mas estive no Conselho Geral da Madeira, no mês, acho que foi novembro, não sei bem qual dia, mas estive a debater as freguesias, porque é a minha obrigação, enquanto Presidente de Junta e representante das freguesias. Discutiu-se sobre o adicional que nós recebemos pelo mail, não sei se meus colegas tiveram todos esse mail, que era sobre 19.600 euros. Agora, que eu não sei se esse valor é o adicional que estamos a receber todos os meses, aqueles 2.000 e tal euros, se é o conjunto de todos, se é outro adicional. Como caiu o orçamento, a gente não sabe agora com linhas que nos cozemos ainda. Mas a ver se vem. É sempre bom. Nunca é demais dinheiro que vem para a ajuda da freguesia. Sobre a desagregação das freguesias, está em vigor a lei, entrou em vigor dia 23 de dezembro. Já se pode avançar para a documentação. Eu já digo aqui nesta Assembleia que vou trazer à reunião da Assembleia Municipal de fevereiro um ponto de ordem de trabalhos para a Assembleia se manifestar sobre a desagregação da minha freguesia, Rebordo da Nogueira. Espero que vote favorável. Temos a lei, os critérios que me pedem, acho que desculpo todos. Lá a lei diz que é criação de freguesias, mas eu não estou a criar freguesia nenhuma. Estou a repor o mal que foi feito. Foi o que eu disse a eles ontem lá na NAF. Peço também aos presidentes de junta que enviem o ofício, não sei se alguém recebeu as despesas de Covid, acho que ninguém recebeu, pediram-nos os documentos todos, mas o dinheiro não veio. Que enviem um ofício a solicitar essa verba que gastaram à DEGAL. Sobre o meio tempo para os presidentes de junta, ou a quem delegar, porque é assim, meio tempo para o presidente de junta, ou se eu não quiser eu posso delegar na secretária do Tesoureiro. O meio tempo. A lei é 69/2021, tenho também acesso a isso. O orçamento caiu, portanto, receber, vamos receber, só que quando houver orçamento. Para já, vamos receber só o que estamos a receber, e quando temos orçamento, recebemos os retroativos. Não sei quando é que vai ser, se vai ser serviço, isto vai ser, isto está, ganho quem ganhar, isto está decretado em lei, portanto, a verba vai vir. Eu tenho meio tempo que portanto, há 20, mais de 20 anos que andamos a reclamar. Vamos esclarecer alguns problemas ainda que estão pendentes sobre a agregação de freguesias, sobre o adicional, sobre isso, o congresso em março e em fevereiro, em Braga. Não sei se há todos também já receberam os mails para ir ao congresso dia 10, 11 e 12 em Braga. Se me permite, tenho aqui outro, muito rápido, aqui a pessoa presente da Câmara. Ele só olha um bocado por nós. Nós estamos à escura, Sr. Presidente. Não é só Arvoredo. Eu tenho a infelicidade de não ter LEDs. Fiquei para o último e ver se não estou esquecido. Isto é um problema que não é só do nosso conselho, meus amigos. Eu estive no congresso outro dia, que vou falar a seguir, na outra intervenção, e tudo se manifestava lá sobre a iluminação pública. Portanto, é um mal nacional. A ver se nós com o mal tudo podemos bem. A ver se nós resolvemos é o nosso problema, Sr. Presidente. Bota-nos a mão à iluminação pública que nós estamos perdidos. Nós somos criticados, somos amassados por todo lado que passamos. Bem dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Junta. Presidente Nogueira. Alguém mais que queira? Mas temos que ser muito abreviados. Já passamos a hora, os 60 minutos. Mas faça favor, Sr. Deputado Machado.
Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, restantes membros do deputados municipais, público aqui presente, comunicação social e também ao público que nos está a ver online. A Sra. Deputada Cristina Martins fez-me aqui há momentos atrás aqui uma acusação que eu confesso que até não consegui ainda apanhar na íntegra aquilo que foi proferido. Todavia, ela faz aqui uma acusação que eu considero grave, fê-la da forma mais vil que eu poderia esperar, quando então em causa o meu bom nome atribuir-me uma conduta que ela considera inadequada para com a sua pessoa, a quando do envio das convocatórias, creio que para a instalação dos novos órgãos do Instituto. Creio que foi isso que ficou. Senhora Deputada, você era secretária da mesa da Assembleia. Para mim, parece-me adequado, ainda hoje, definir prioridades no envio da correspondência e da documentação para todos os membros da Assembleia. E por isso, ainda hoje, repito, considero que era, portanto, adequado definir prioridades. Primeiro para o pessoal de fora e depois a mesa, efetivamente, tomaria conhecimento ou no mesmo momento, se fosse possível, ou em momento posterior. Vossa Excelência, entendo que assim, que a desconsiderei. Olha, Sra. Deputada, vou-lhe dizer só o seguinte. Vossa Excelência veio aqui com uma postura convincente, parecia de dona da verdade relativamente a essas coisas, que até me fazia, faz-me lembrar quase a postura de um doutorado, de alguém que me regente de uma cátedra. Eu vou lhe dizer uma coisa. Senhora Vossa Excelência pode ter o diploma, assim confere-lhe um título, mas isso é apenas um papel. Percebe? E para mim, o caráter e a educação é um estilo de vida. E não digo mais nada para mim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Machado. Senhora Deputada Cristina Martins, quer responder, mas faça favor.
Me despeço aos cumprimentos e vou utilizar o meu direito de resposta. Não sou doutorada em coisa nenhuma, tenho a minha formação, a minha educação. Fazia parte da mesa, senhor, quando foram feitas as convocatórias para a tomada de posse, foi o senhor presidente que, na altura, Santo, que as fez, ficou com elas e distribuiu como bem entendeu. Eu, por acaso, estava fora, a nível profissional, estava fora. Eu, quando cheguei cá, existiam duas convocatórias, tinham que ir por correio registado. As outras poderiam ser entregues em mão. E não me venha desmentir, porque eu vi, três foram entregues após a tomada de posse, foi antes da eleição da mesa. Não me venha desmentir, porque isso foi à frente dos meus olhos e de outra pessoa. Ela, se quiser se pronunciar, que se pronuncie. Se não quiser, que não se pronuncie. Agora, não sou doutorada em coisa nenhuma, mas disso, de lei, eu ainda sei. Quanto à educação e respeito, o senhor ainda devia ter mais do que eu, porque é mais velho e, além do mais, teve o desplante por eu não querer assumir uma mesa, andar a falar mal de mim pelas minhas costas. E tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Peço que não haja esse tipo de diálogo. Já foi dado o direito de resposta. Vamos seguir, senão os trabalhos iam prolongar. Um minuto, Sr. Deputado Pedro Soares. Já tomou a palavra durante muito tempo. Um minuto. Todo tempo.
Até tinha me esquecido aqui da minha caneta. Aquilo que eu queria dizer, que é o mais importante, porque isto são fé diversos. Deixa-me só dizer, o senhor pode responder o que quiser, que eu não lhe dou resposta em coisíssima nenhuma. Mas isto, pronto. O que eu queria dizer, Sr. Presidente, é assim. Eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara. Eu pedi essa reunião através do direito à oposição e tive a oportunidade de conversar com ele e de dizer o seguinte. Aquilo que eu sempre defendi, quando nós não éramos oposição, é aquilo que defendo agora quando estou na oposição. Porque eu acho que nós temos de ser coerentes com aquilo que defendemos antes e aquilo que defendemos depois. Aquilo que eu disse sempre foi que uma boa Câmara, para trabalhar bem, tem que ter uma boa oposição. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ser uma oposição séria, vamos ser uma oposição firme, vamos ser uma oposição construtiva, não vamos ser uma oposição do bota abaixo, sem ideias, criticar só por criticar. Não é isso que nós queremos fazer. Inclusive, na reunião que eu tive com o Sr. Presidente da Câmara, tive a oportunidade de lhe sugerir algumas ideias, algumas sugestões, que o Sr. Presidente depois poderá confirmar, daquilo que para nós era importante, nomeadamente, quer para as juntas de freguesia, quer para o próprio Conselho. Essa é que é a nossa postura e é essa a maneira como nós queremos estar aqui. E subscrevo ali o que o Joaquim. Este é o deputado Joaquim, desculpa. Este vai ser o nosso espírito e vai ser com este espírito que nós aqui estaremos e com um espírito que eu sempre pedi que se veja.
Tomar a palavra, não há inscritos, mas se quiserem, já que houve aqui um tempo a mais extra, alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Terminado o período das intervenções políticas, tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, Rui Teixeira. Por favor, Sr. Presidente da Câmara.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Ana Quintas, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores deputados do Movimento Peça à Cerveira do Partido Socialista, senhora deputada independente, excelentíssimos senhores presidentes de junta, excelentíssimo senhor respectivo público, comunicação social, público em casa, secretária da Assembleia, Helena Martins, e o nosso técnico aqui presente. Esta aqui é a minha primeira intervenção, e com muito orgulho, porque a minha primeira intervenção na Assembleia Municipal, enquanto presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, não poderia deixar de felicitar os deputados eleitos, quer do Movimento Pensado de Cerveira, quer do Partido Socialista, felicitar também os presidentes de junta, aqui presentes pela sua eleição. E este foi um caminho até chegar aqui, até chegar a Presidente da Câmara Municipal de Nova Cerveira, bastante longo. Um caminho que eu, porventura, apesar de estar na política há algum tempo, nunca tinha percorrido desta forma, isto é, percorrer na verdadeira essência da palavra, porque foi caminhar todo o Conselho de Vila Nova de Cerveira. Mas foi uma campanha pela positiva que permitiu conhecer o Conselho, conhecer as pessoas, ouvi-las e, portanto, foi bastante gratificante. Fomos eleitos, Partido Socialista. O nosso programa foi o programa sufragado eleito pelo pelo povo de Nova de Cerveira. Como aqui também já foi referido, a Junta de Freguesia, o PS, o Partido Socialista, elegeu apenas o que costumo chamar o superpresidente, Fernando Bessa. Mas, evidentemente, apesar de só termos ganho uma Junta de Freguesia também, em 9 das freguesias, o Partido Socialista ganhou para a Câmara Municipal e, por isso mesmo, o que eu queria também aqui deixar nota é que, obviamente, irei, e em resposta também aqui ao deputado Aristides, apoiar todas as juntas de freguesia e uniões de freguesia. Também tenho a oportunidade de com quem já reuni para transmitir isso mesmo. Não há aqui nenhuma divisão, nem nenhum favoritismo a nenhuma junta de freguesia, obviamente. Assim como também conto com a junta de freguesia para cumprir o programa eleitoral que foi sufragado e que foi o programa eleitoral vencedor do Partido Socialista, porque também, assim mesmo, os vossos fregueses, aqueles que votaram em vós, também votaram no Partido Socialista para a Câmara Municipal. E conto com todos, por isso, para cumprir esse desiderato, assim como também contarei com todos os funcionários do município para atingir esse objetivo. Iniciamos funções há cerca de 2 meses. Eu costumo dizer que são 2 meses que já parecem 2 anos, porque tem sido tão intenso este período, que de facto o tempo percorrido parece um tempo bastante superior àquilo que é efetivamente. Foi um início de mandato, como dizia também, pela positiva, não encostámos ninguém, contámos com todos os funcionários, reuni pessoalmente com aqueles que putativamente poderiam pensar que eu não estaria com eles ou que achava que eles não deveriam trabalhar comigo por outras razões que vocês devem, obviamente, escrutinar, para demonstrar que contarei sempre com todos, desde que também esses mesmos possam merecer a minha confiança, ou seja, desde que cumpram as suas funções da forma que eu tenho que cumprir. Além disso, fomos também deparando neste início de mandato com algumas surpresas que não vou estar aqui a discriminar, porque penso que também não há essa necessidade, mas temos algumas surpresas que também elas não são muito positivas. E depois temos aquilo que foi a nossa atividade camarária neste período, que vos foi cedida também essa informação num documento que vos foi entregue, nomeadamente que tem a ver com a atividade que era minha pessoal, que é também das vereadoras, quer em termos transfronteiriços, quer em termos nacionais. O que não está no documento, mas também penso que é importante referir, porque é um fator que estava no programa eleitoral e que deve ser salientado, que tem a ver com a questão da ADAM, ou seja, aquilo que foi também referido, e que eu penso que devo dar nota disso aqui nesta Assembleia Municipal, em relação a esse ponto e esse, no fundo, compromisso de tentar a saída da empresa ADAM. Foi solicitado um parecer a um jurista nacional, está a elaborar o parecer e penso que em breve, e na próxima Assembleia irá poder dar nota disso, em breve irá entregar esse mesmo parecer e já poderei dar uma nota mais concreta sobre aquilo que é as condições de saída ou não e as cláusulas que isso o impõe. Relativamente àquilo que foi as vossas intervenções dos deputados aqui presentes. O deputado Joaquim Barroso, resta-me agradecer as felicitações e também desejar a vocês mesmos um bom desempenho do vosso mandato. Ao deputado Aristides, também agradecer as palavras e a disponibilidade para diálogo, também essa é a minha forma de estar, para quem me conhece, e portanto também terá da minha parte toda a disponibilidade para dialogar naquilo que for necessário. A deputada Cristina Martins, embora não me tivesse provavelmente interpelado a mim, mas gostaria de demonstrar a minha solidariedade no sentido de que a democracia é isso mesmo, cada um tem a sua opinião. A senhora deputada achou que não se revia na bancada que estava e tem todo o direito, depois de ser eleita, de estar na posição em que está. Ao senhor deputado Renato Domingos, que fez aqui colocou aqui três questões. A primeira relativamente ao relatório do Tribunal de Contas sobre a antecipação do 12.630.000 euros. É um facto que eu também podia estranhar isso, e quando me colocaram essa questão inicialmente, também estranhei, porque foi propalado publicamente que haveria muito dinheiro na Câmara Municipal, e o facto é que o Executivo Municipal anterior utilizou esse mecanismo, essa no fundo, disponibilidade de antecipação, e antecipou, de facto, 630 mil euros que depois foram sendo descontados nos décimos subsequentes, e neste último décimo de dezembro foi quando a Câmara Municipal, no fundo, liquidou esse adiantamento que foi efetuado pelo município. Relativamente a Adam, aos contadores, também é verdade que em julho de 2021 o Presidente da Câmara, Fernando Nogueira, entregou e oficiou a Adam com os pontos onde deveriam ser colocados, esses contadores. Segundo transmitiu a engenheira Fernanda Machado da Adam, foi por acaso o primeiro município a responder a essa pretensão da Adam de colocar os contadores. Este foi o primeiro município que indicou locais para serem colocados os contadores, e foram colocados onde a Adam tinha intervenção direta, e pelo que me transmitiram também a pretensão da Adam colocar nos demais pontos. Neste caso, penso que já até iniciaram a colocação em Mentestido e também em Sopo. Foi como perguntar, meteram a Adama, não é? Deixa-me assinar. Nem mais grato. Mas não está na listagem que foi enviada pelo município, não consta Sopo. Para que fique referido. Primeiramente, à questão da obra de requalificação do antigo quartel dos bombeiros para a colocação da biblioteca. É um facto que também foi público, que havia uma obra, um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros com financiamento comunitário. Também é público, por isso também eu disse na campanha que nunca concordei com aquela obra, nem com a obra, nem com a transferência da biblioteca dos Salados Castros para esse espaço, porque penso que os Salados Castros são um edifício nobre e onde a biblioteca, de facto, já é ícone em Cerveira por existir naquele espaço e não necessita da sua transferência, bem como não concordo porque aquele edifício eu considero que é um edifício desproporcional na zona onde se situa, numa zona central de Vila Nova de Cerveira, não tem valor arquitetónico nem patrimonial, e penso que um investimento dessa dimensão, na minha ótica, não seria positivo para a Cerveira. No entanto, se de facto houvesse esse financiamento para executar essa obra, também deixaria que a obra fosse executada. Uma vez que seja, cerca de 1,1 milhões de euros da obra, 650 mil euros seria do orçamento privativo do município, entendi então parar a execução dessa obra, e está neste momento parada. Iremos fazer apenas algumas intervenções, porque também obviamente não pode ficar como está, e até porque previsivelmente será um dos espaços da exposição da Bienal, da 22ª Bienal de Cerveira, poderá também vir a ser esse espaço que são as chamadas garagens de antigos bombeiros. Portanto, faz-se ali uma pequena intervenção, de um valor, claro, pouco significativo. E relativamente à questão também que me colocou, se iria recuar ou não, a resposta está dada. Não vai ser feita ali a biblioteca ficará onde está atualmente e sempre esteve. Relativamente também aqui à questão do deputado Pedro Soares, se uma boa Câmara depende também de uma boa oposição, assim espero, conto consigo também para que possa fazer um bom trabalho, quer pelo município, quer pela Nova Cerveira, ou seja, para todos nós. E ao Sr. Deputado e Presidente da União de Freguesias, Roberto Nogueira, e espero que se faça luz, de facto, é um problema que tem sido debatido, e eu também tenho assistido a algumas assembleias municipais, tem sido debatido várias vezes aqui nesta Assembleia, e pelo que me tenho apercebido, é de facto um problema maior, não é só da Vila Nova de Cerveira, mas também de outros municípios. Já solicitei a reunião com a EDP. O contrato que saiu da concessão da EDP também terminou e, portanto, é preciso haver aqui uma negociação e, se calhar, colocar outras exigências à própria EDP no serviço que faz, que não é o ideal, e por isso mesmo também há muitos locais onde tem iluminadas e são necessárias também que sejam colocadas. E penso que é tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente de Câmara.
Jesus.
Neste momento, temos duas opções. Ou continuamos um pouco mais os trabalhos e fazemos uma interrupção daqui a pouco, ou então, como estava na convocatória que foi mencionado e que, se não houver oposição, manteríamos isso, faríamos agora um intervalo de 40, 45 minutos e retomaríamos de seguida. Entretanto, parece-me cair qualquer coisa para se poder comer qualquer coisa e voltaríamos então dentro de 40, 45 minutos. Pode ser? Muito obrigado, então. Interrompemos aqui.